podemos começar informalmente a reunião apenas para avaliar. Foi distribuído um e-mail, como os senhores deputados e os senhores deputados sabem, foi distribuído um e-mail, eu estou a falar sozinha, mas... Obrigada. Foi distribuído um e-mail com a troca de mails efetuada com o gabinete do Presidente da Comissão Executiva do BIC. Numa primeira fase, o Presidente da Comissão Executiva respondeu que preferia, que preferencialmente responderia por escrito às questões que viessem a ser colocadas pela Comissão. Nós não temos condições de obrigar, só podemos convidar o Presidente do BIC a estar presente nesta comissão, não obstante ser meu entendimento que, tratando-se de um ex-membro do Governo, que lhe competia ter uma disponibilidade e uma militância na presença aqui no Parlamento, porque quem exerce e quem exerceu cargos políticos e conhece bem o sistema de governo e o sistema político português tem clara consciência que se deve fomentar a bem da democracia este tipo de diálogos e sobre matéria que é tão sensível como esta, que reporta esta questão da Alicup e que traduz em grande medida, aparentemente traduz aquilo que foram muitos abusos que ficaram no passado impunes nas últimas décadas neste país, seja na área das finanças, seja na área da política, mas a verdade é que há muitos lesados que o foram, porque houve muitas vezes um abuso de confiança por parte de pessoas, às vezes com iliteracia financeira e económica e até com medo, que é precisamente o viver sem medo e sem necessidade que a democracia deve promover. E, portanto, tudo isto julgo que justificava considerar que este é um assunto sério. E eu acredito que seja considerado um assunto sério por todos os interlocutores, mas que justificaria então fazer um esforço para fazer presença nesta comissão. Mas esse não foi o entendimento. O senhor Presidente da Comissão Executiva do BIC entendeu antecipar-se até a quaisquer perguntas a formular pelos grupos parlamentares e remeteu um texto com as respostas às questões que entendeu serem relevantes para este efeito. Aquilo que eu pergunto a todos os grupos parlamentares é se consideram-se, para além daquelas explicações que foram dadas pelo professor Teixeira dos Santos, se há mais alguma questão que deva ser suscitada para que venha a resposta por escrito pelo Presidente da Comissão Executiva do BIC. Senhor Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados. Bom, da nossa parte, lamentamos esta atitude do Sr. Presidente do BIC, do Conselho de Administração. Claro que esta Comissão não pode obrigar, porque não é uma Comissão de Inquérito, como o Sr. Presidente já o frisou, porque é um assunto sério, como o Sr. Presidente disse, e mais do que isso, é um assunto dramático, porque atinge mais de 200 de trabalhadores, muitos deles estão numa situação bem aflitiva, dramática mesmo, com problemas sérios na sua vida. São pessoas simples, são pessoas honestas, trabalhadoras, algumas já não trabalham, até estarão reformadas, outras trabalham noutros serviços, e os seus bens já foram penhorados, têm pedidos de penhora e de execução de bens, outros pagaram as dívidas, e isso não eram obrigados, pelo menos tendo em conta aquilo que se passou com a decisão do Tribunal de Silves, que desonerava os trabalhadores e que havia a decisão também para que todos os valores lhe fossem devolvidos. Eu não ouvi as respostas do Sr. Dr. Teixeira dos Santos, estou aqui numa comissão de inquérito, ainda não tive tempo, mas é nosso entendimento que gostaria, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, formular, enfim, perguntas por escrito ao Sr. Presidente, se for esse o caso, e para já também queria realçar a posição unânime e consensual que, na anterior audição, o Governador do Banco de Portugal, os deputados todos aqui tiveram relativamente a essa matéria, portanto, comungando, portanto, essa preocupação, que é de relevar, mas de qualquer modo, como disse, pois gostaria de formular essas perguntas, se for esse o entendimento também dos outros senhores deputados, porque penso que serão um pouco diferentes das respostas que o Sr. Dr. Teixeira dos Santos deu aqui a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá? Eu já vi, mas ele pediu primeiro. Não pediu primeiro? Já tinha pedido? Tem que ser quando eu estiver a olhar, ou eu, ou a mesa. Sr. Deputado Cristóvão, sim, mas, Sr. Deputado, mas não faça esse ar ofendido, porque nós temos que ver o pedido, não há outra forma. Não, embora seja inequívoco que eu normalmente prefiro o PCP, não é? Mas mesmo assim convém-me ver que pediu primeiro. Sr. Deputado Cristóvão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu diria o seguinte, o grupo parlamentar do PSD não entende submeter por escrito quaisquer questões. Eu julgo que se deve respeitar a prática desta comissão e a prática desta comissão é notificar alguém para, querendo, prestar os esclarecimentos que a Comissão entenda por oportunos. Ora, eu vejo, pelas razões que a Sra. Presidente aduziu, e bem, que isto é um desaforo em relação ao Parlamento, em particular por parte de quem se recusa, nesta circunstância, a vir prestar esses esclarecimentos. E, desse ponto de vista, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata deixa aqui o seu vivo repúdio. Vejo, por exemplo, que o Bloco de Esquerda também censura essa conduta. Julgo que as outras forças políticas, não quero falar por elas, mas que considerarão seguramente inapropriado que os esclarecimentos devidos não sejam prestados de viva voz à Assembleia da República e que se utilize um método que não permita a dialética e o aprofundamento das questões para responder às questões que se entende que os deputados iriam colocar, num exercício de prognose que é completamente destituído de sentido, e, portanto, eu permitia-me sugerir, em nome do grupo parlamentar do PSD, que, se a Sra. Presidente também entendesse, e se os restantes grupos parlamentares assim o entendessem, se enviasse uma missiva de protesto ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do BIC a dar nota exatamente daquilo que a Sra. Presidente aqui fez representar, a coisa à qual eu não tenho rigorosamente mais nada a acrescentar que não seja subscrever. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, disse bem que a Comissão não tem capacidade para obrigar as pessoas a cá vir, mas pode e deve convidar, nos casos em que entenda necessários, cabendo às pessoas que são convidadas para vir cá, o ónus de aceitarem ou recusarem. Na carta que recebemos, não há ainda uma recusa. Há a manifestação de uma preferência. Acho que a palavra é mesmo essa. Preferia vir à Comissão depois de o Tribunal ter decidido relativamente à ação declarativa que foi posta. E nessa altura é que se torna verdadeiramente desnecessário, depois do Tribunal ter decidido, o que é que ele vem cá fazer? Informar que o Tribunal decidiu em determinado sentido. É inútil. Portanto, eu acho que a Comissão devia insistir na vinda do seu Presidente da Comissão Executiva do Eurobic a esta Comissão. E ele poderá recusar, mas deverá recusá-la expressamente, dizer que não quer vir. E alega os motivos, ou até pode não alegar, a lei também não obriga a explicar porque ele não quer vir. Mas eu acho que deve haver essa insistência. A Comissão aprovou por unanimidade um requerimento que solicitava a audição de três entidades, portanto, um requerimento do PS e outro do BE, a Comissão de Trabalhadores, os representantes dos ex-trabalhadores, o Governador do Banco de Portugal e o Presidente da Comissão Executiva do Eurobic. Já ouvimos o Governador, vamos ouvir agora os ex-trabalhadores, os seus representantes, e da parte do grupo parlamentar do grupo PCP. Gostávamos de ouvir presencialmente e poder confrontá-lo num diálogo o seu presidente do BIC, ou da Comissão Executiva do Eurobic. E, nesse sentido, visto que, na troca de e-mails que a senhora Presidente nos fez chegar, não há ainda uma recusa taxativa, há uma preferência por responder por escrito, há uma preferência por responder depois da ação concluída, a ação declarativa concluída em tribunal, e nós entendemos que se devia ouvir desde já. Portanto, nesse sentido, a nossa sugestão, também no sentido do que foi dito pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, é de que se faça uma insistência junto da entidade para que se faça representar numa audição oral nesta comissão, havendo obviamente a possibilidade de recusar. E se recusar, o banco e os seus responsáveis assumem. É só nos ter recusado, mas acho que a comissão não devia aceitar que ele não viesse sem essa recusa ser feita expressa, ter sido expressa de forma clara. Nesse sentido, a nossa proposta é que ele venha, e se insista na sequência dos meses, para que ele venha tão breve quanto possível numa audição oral.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, no e-mail que seguiu para os deputados foi propositadamente já a troca de e-mails. Há uma primeira informação dizendo que preferencialmente responde por escrito, há depois um novo pedido meu dizendo que a COFMA aprovou por unanimidade um requerimento através do qual deliberou o agendamento de uma audição presencial do Presidente da Comissão Executiva do BIC respeitante à situação relacionada com os trabalhadores da Alicup. Desta forma solicita-se informação sobre a disponibilidade do Sr. Presidente da Comissão Executiva comparecer em audição presencial, preferencialmente no próximo dia 7 de maio às 17 horas. E desde já informamos que todas as audições solicitadas sobre a matéria terão lugar presencialmente, incluindo a audição do Governador do Banco de Portugal, que ocorreu ontem ao fim da tarde. Depois houve uma resposta que eu não estou a encontrar aqui, de novo a dizer, que é uma resposta até curta, a dizer que o Sr. Presidente só está disponível para responder. Não, isso é já na carta. Preferencialmente por escrito, e depois remete, isso é a primeira resposta, a segunda remete o escrito, muito bem. E, portanto, isto apenas para dizer que, perante a primeira posição do Sr. Presidente do BIC, já houve uma insistência da Comissão para ser presencial, depois veio esta missiva, e agora, que eu remeti para os senhores deputados, e agora, naturalmente, que transmitirei ao Sr. Presidente qual é a posição que aqui explanei, por um lado. E, por outro lado, também transmitirei algo que não disse na minha intervenção inicial, mas que digo agora sobre esta matéria, e também que, sendo por escrito, terá que ser com a assinatura do Sr. Presidente da Comissão Executiva e não com a assinatura da secretária do Sr. Presidente da Comissão Executiva, naturalmente, mas não quis deixar de trazer este texto aqui à Comissão. E muito bem. O Sr. Deputado Luís Graça, por favor.
Apenas para sublinhar que subscrevo na íntegra a primeira e a segunda intervenção da Sra. Presidente. Considero que a audição que tivemos aqui com o Sr. Governador do Banco de Portugal foi útil, foi muito útil. Creio que o Sr. Governador do Banco de Portugal, não posso falar por ele, nenhum de nós, mas também achará que foi útil, pelo menos foi essa a sensação com que fiquei das palavras que trocamos no final, esta audição, e tenho a certeza absoluta que esta audição seria útil ao Banco BIC também se realizar nos moldes em que foi prevista. De qualquer forma, sublinho que subscrevo na íntegra a análise e a declaração inicial e a segunda declaração da Sra. Presidente, que acho que diz tudo sobre esta questão, também porque não sou um especialista em finanças, nem mas a licença de um operador bancário é precedida de uma avaliação do Estado e, portanto, há aqui uma lógica de escrutínio público que não se pode fugir nestas ocasiões também. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vão-me puxando pelos argumentos e, portanto, eu formulo-os e ficarão em ata e serão também transmitidos. Acrescendo agora da intervenção do Sr. Deputado Luís Graça, que eu agradeço também, suscitou-me dizer que o BIC responde primeiro perante a 5ª Comissão, que há também esse fator que não é uma questão de sumenos importância. Muito bem, mas exatamente tudo isto será transmitido ao Sr. Presidente? Sim, muito bem. E vamos agora chamar os trabalhadores da Alicub, vamos fazer uma audição de intervenções de 5 minutos, começando o Sr. Deputado João Vasconcelos. Este requerimento foi de PS, tem toda a razão, Sr. Deputado Luís Graça, peço desculpa. Eu hoje não só prefiro o PCP como o Bloco de Esquerda, como vê, não é? Exatamente. E faremos então 5 minutos consecutivos, com resposta seguida, e depois, se algum grupo parlamentar entender usar de 3 minutos, muito bem, podemos chamar os trabalhadores da Alicub. Muito obrigada. Muito obrigada, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos entrar no ponto da ordem de trabalho relativos à audição de membros, de ex-membros da Comissão de Trabalhadores da Alicub, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS sobre a matéria que tem estado em apreciação nesta Comissão. Eu começo por cumprimentar os 4 elementos, agradecer a disponibilidade para aqui estarem. Também lamentar o atraso, mas os trabalhos no Parlamento são muitas vezes assim, mas estamos ainda em tempo. Esta audição vai decorrer com uma intervenção de 5 minutos por grupo parlamentar consecutiva de todos os grupos parlamentares, começando pelo requerente, continuando por ordem decrescente, e depois será distribuído o tempo de 25 minutos pelos pelos 4 elementos e não há intervenção inicial. Não há intervenção inicial porque é uma audição a requerimento, mas de qualquer forma eu terei toda a tolerância necessária do tempo e, portanto, no tempo de resposta, se houver uma intervenção programada, ela pode ser feita. Muito obrigada pela presença. Cumprimentos aos 4. Sr. Deputado Luís Graça, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores e senhores deputados, cumprimentar os nossos convidados, fazer uma declaração prévia. Entre eles está pelo menos um amigo pessoal. Nada disso fará com que não diga aquilo que penso. E entendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que na discussão deste processo pouco transparente, que envolve dezenas, centenas de famílias, era importante, para lá, de ouvir o Governador do Banco de Portugal, numa audição muito útil, e a administração do BIC, era importante ouvir os trabalhadores, os lesados, e perceber pela sua voz a sua perspectiva e entendermos como é que este problema se criou e chegou até aqui. No fundo, o que é que levou 246 trabalhadores de uma cooperativa de comércio alimentar a subscrever, junto do BPN, empréstimos individuais no valor de 1.479.000 euros para adquirir ações de uma empresa, a Urbisul, que por sua vez iria capitalizar a Alicup, a cooperativa onde todos estes trabalhadores exerciam as suas funções? Queria-vos pedir para que nos descrevessem o que vos foi explicado num exercício de regresso ao passado. Quem explicou? Quais os contactos que existiram convosco, com os trabalhadores da Alicup e com o banco, com o BPN como interlocutor? O que pretendemos saber é que, até à assinatura dos contratos de empréstimo, por exemplo, quantas vezes os trabalhadores foram ao banco, foram ao balcão do BPN? Ou que contactos o BPN fez convosco antes e até ao momento de assinarem estes 246 contratos individuais de empréstimo? Por outro lado, gostaríamos de saber que se tinham consciência do que estava em causa, um empréstimo para a compra de ações. Isto é, se todos os vossos colegas tinham consciência que estavam a assumir empréstimos para adquirir ações não da Alicup, a cooperativa onde trabalhavam, mas de uma outra empresa, a Urbisul, que serviria posteriormente veículo para financiar a cooperativa Alicup. Onde foram assinados os contratos com o BPN? Foram assinados no balcão do banco? Estão em condições de afirmar que os trabalhadores, os vossos colegas, sabiam exatamente o que estavam a assinar? Os trabalhadores sabiam as garantias que estavam a assinar? Gostaria que nos dessem a percepção global dos vossos colegas, a vossa e dos vossos colegas, em todo este processo. Até porque, depois da audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, na minha opinião, na opinião do Grupo Parlamentar do PS, as vossas respostas ganharam também uma importância acrescida. Por exemplo, numa reunião de trabalho que o Grupo Parlamentar do PS e eu próprio tivemos com a Comissão de Trabalhadores da Alicup, foi referido por vós uma reunião, digamos uma reunião geral de trabalhadores com a administração da Alicup, onde terá sido feita uma analogia entre um avião com excesso de peso que entra em queda e a situação de grave dificuldade financeira da Alicup. E encalegadamente terá sido dito que os primeiros trabalhadores a serem despedidos, tal como na queda do avião em excesso de peso, seriam aqueles que não tinham empréstimos firmados com o BPN. Eu gostaria de vos perguntar, agora aqui, se estão em condições de repetir o que me disseram na reunião de trabalho que tivemos há uns meses. Gostaria também de saber que documentação os trabalhadores tiveram de entregar ao banco para formalizar estes empréstimos. Sabemos que qualquer processo de crédito, antes da sua concessão, deverá ser precedido de uma análise de risco. E por isso pergunto-vos se têm conhecimento da documentação entregue pelos vossos colegas, por vocês e pelos vossos colegas, ao BPN. Falo de declarações de IRS, recibos de vencimento, documentos dos cônjuges. Que tipo de documentos foram exigidos pelo BPN para conceder este empréstimo de quase 1,5 milhão de euros? Depois, na segunda fase, na fase em que a Alicup declara insolvência e é comprada pelo Grupo Nogueira, passa a empresa Nogueira e Filhos a ser responsável pela totalidade dos empréstimos contraídos pelos trabalhadores. É esta a leitura que fazemos pela força de sentença judicial proferida e transitada em julgado que homologou o plano de insolvência da Alicup, a famosa a linha G. Não sei se na vossa exposição poderão partilhar com todos os grupos parlamentares o que é que diz a linha G do plano de insolvência da Alicup que foi aprovado em tribunal. Em 2013, os trabalhadores recebem uma declaração do BIC, que entretanto em 2011 compra o BPN, dizendo que para os trabalhadores se encontram asseguradas as responsabilidades por aqueles detidas junto da entidade declarante e contraídas no âmbito do aumento de capital da Urbisul. Ora, nós temos conhecimento que alguns trabalhadores, em 2013, devidamente identificados e na posse da referida declaração, foram ao Banco BIC e pediram que lhes fossem devolvidas as livranças que assinaram e as mesmas lhes foram negadas. Podem confirmar-nos esta informação e explicar em que moldes isto aconteceu? Por fim, Gostaria de vos colocar uma última questão que tem a ver com o ofício que o Banco BICO envia hoje à Comissão onde estamos e que, no fundo, fala de um processo, de uma ação declarativa que está neste momento em tribunal, mas também no documento que o Sr. Governador do Banco de Portugal nos entregou no início da audição a semana passada por escrito e que tem a ver com os processos em tribunal ou eventuais processos em tribunal em curso. Eu queria vos perguntar se têm advogado, se os trabalhadores, os ex-trabalhadores da Alicoop, têm alguém que vos garanta a vossa defesa e a vossa defesa judicial. E, por fim, quais são as vossas expectativas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes dos ex-trabalhadores da Alicoop. Eu já tive a ocasião de reunir com eles e, portanto, conheço relativamente bem o processo. Aliás, a audição com o Governador do Banco de Portugal foi muito útil, como seria muito útil a audição que, infelizmente, não vai ter lugar com o Presidente do Banco BICO, mas, em face das circunstâncias, eu julgo que o nosso propósito aqui é promover um desfecho claro, inequívoco e fazer cumprir aquilo que o Tribunal decidiu. E a sentença do Tribunal, do meu ponto de vista, é absolutamente clara e categórica. A sentença do Tribunal desonera os ex-trabalhadores da Alicoop que contraíram os empréstimos, independentemente das razões que os levaram ou não a contrair os empréstimos, de irresponsabilidades passadas, presentes e futuras. E isso faz toda a diferença deste ponto de vista. Aliás, eu vejo com agrado a circunstância do BIC não referenciar no centro de responsabilidades. Porque, aliás, quando o BIC, por um lado, suscita uma ação declarativa simples, o próprio BIC reconhece que tem dúvidas sobre o que transitou em julgado. Ora, se reconhece que tem dúvidas sobre o que transitou em julgado, faz todo o sentido suscitar um parecer junto do Banco de Portugal para que não se dê o caso paradoxal de, solicitando ao Tribunal que o Tribunal se venha a pronunciar sobre qual é a decisão que, do meu ponto de vista, já foi preferida, mas pedindo outra vez uma aclaração do Tribunal a respeito daquilo que tinha que ser decidido, entretanto, colocar sob ameaça as pessoas, porque notificando-as para ficarem na lista negra do Banco de Portugal e mantendo as suas vidas em suspenso. Isso era notoriamente um absurdo. E eu julgo que, desse ponto de vista, já se fez caminho significativo e esse caminho deve-se, sobretudo, ao vosso empenhamento. É por isso que nós, na Assembleia da República, as forças políticas aprovaram por unanimidade os requerimentos que foram submetidos para vos ouvir, para ouvir o Governador do Banco de Portugal e o Presidente do Banco BIC, porque, no fundo, isto é um processo que mais parece um processo de natureza kafkiana. Porque as pessoas têm, em 2012 e em 2013, a garantia de que estão desonoradas de obrigações que contraíram. Podemos discutir, uma vez mais, como é que elas contraíram essas obrigações, mas eu julgo que este não é, neste momento, o fulcro da questão. O fulcro da questão é construir uma solução para garantir que esta sombra que paira sobre a vida destas pessoas não se perpetua nem mais um dia, nem mais um minuto. E para não se perpetuar, nós precisamos da ação do Banco de Portugal. Todos os grupos parlamentares, incontroversamente, suscitaram, junto do Banco de Portugal, que até havia matérias que o Sr. Governador admitiu desconhecer e comprometeu-se a suscitar esclarecimentos junto dos seus serviços jurídicos no sentido de aprofundar essas matérias e agir em caso do Banco de Portugal estar munido das competências devidas para o poder fazer, e portanto isso é um compromisso da maior importância que julgo que todos registamos positivamente, e portanto estamos a dar passos em frente e não passos atrás. Queremos, é como alguém dizia há pouco, um de vós numa conversa preliminar, chegar ao ponto final, não ao passo a passo, e ainda estamos na fase do passo a passo. E, portanto, eu julgo que há aqui mecanismos que são mecanismos oficiais, no sentido desta ação declarativa que foi proposta, que os juízes irão definir, mas há uma coisa que, do nosso ponto de vista, é incontroversa. Não pode haver, pelo menos no decurso dessa ação, qualquer imputação de responsabilidade, porque ela não tem qualquer fundamento e é absolutamente ilegítima. E o que eu vejo do e-mail que o BIC enviou é que há um reconhecimento dessa ilegitimidade em notificar as pessoas para o centro de responsabilidades sem que esteja definido. Ora, o que nós queremos é que o Banco de Portugal e nós, enquanto órgão fiscalizador, suscite junto do BIC a circunstância que, da forma clara e transparente com que está definido o bom direito em 2012 e 2013, com uma sentença e um plano que foram homologados. Fazendo também outra coisa, que eu acho que é essencial. Houve trabalhadores que, por moto próprio, perante a iminência do lançamento de penhoras e do processo executivo, decidiram pagar. Esses trabalhadores têm razão para vir a ser restituídos do que pagaram e, eventualmente, vir a ser ressarcidos de alguns danos emergentes que lhe causou essa decisão. E também para aqueles que, indevidamente, têm visto ser lançadas penhoras. Esses também podem vir a ter, se forem intentadas ações em tribunal, razão para reclamar esses danos emergentes que resultaram desse enriquecimento sem causa, porque o que estamos aqui a tratar é de um caso de enriquecimento sem causa. Não faz rigorosamente sentido lançar processos executivos, penhoras ou qualquer outra coisa, quando não há uma razão fundada para tal efeito. E isso constitui, do ponto de vista, enriquecimento sem causa, e nós esperamos que a Assembleia da República se constitua como um agente ativo para libertar estas pessoas desta circunstância penosa e sombria que, de forma absolutamente injusta e infame, se abate sobre as vossas vidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Cumprimentar, a nome do Bloco de Esquerda, os representantes dos trabalhadores do Grupo Alicup. Efetivamente, para o Bloco de Esquerda, isto é uma situação inadmissível e que não devia ter acontecido. Os trabalhadores, muitos trabalhadores do Grupo Alicup, estão a ser severamente penalizados, estão a ter uma vida muito difícil, uma vida torturada, uma vida com muito sofrimento, perante uma situação em que eles não foram responsáveis. Contribuíram de boa fé para tentar salvar um grupo que estava a atravessar grandes dificuldades financeiras, económicas. Gostaria de saber se, nesse processo, 2007-2008, se foram objeto de chantagem, se foram objeto de pressão na altura e por quem, relativamente ao facto de não assinarem os documentos, se poderiam ir para o desemprego ou o que é que lhe poderia acontecer. E, de facto, temos aqui uma decisão do Tribunal e que o Grupo BIC, antes o Grupo PPN, que não está a cumprir. E essa decisão é muito clara, que desonera os trabalhadores, todas as dívidas, enfim, todos os empréstimos contraídos, passados e futuros, e também têm direito a que sejam devolvidas os montantes que pagaram, entretanto. E isso é de toda a legítima justiça. É por isso que o Bloco de Esquerda fez um requerimento que foi aprovado, enfim, na Comissão, para a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal e também do Administrador do Banco BIC, e lamentamos que o Administrador do Banco BIC opte por responder por escrito e não queira vir à Comissão. Isso denota aqui uma posição, de arrogância, de não querer saber dos problemas dos trabalhadores. Não obstante, embora o deputado do PSD diz que a situação está em vias de resolução, pelo menos que indicia que a situação poderá estar em vias de resolução. Mas o problema é que não está. Esse é que é o problema. É que temos estes trabalhadores, esta gente, que de boa fé tomou uma iniciativa, uma atitude, e agora estão a ser penhorados pelos vistos. Gostava de saber também se há execuções, se há penhoras, quantas penhoras, etc, etc, para saber exatamente em que pé nós estamos. E, por exemplo, os montantes pagos, quantos trabalhadores, ou mais ou menos, as importâncias que foram pagas relativamente, os problemas que estão a ter neste momento. sendo casos muito difíceis de pessoas que estão a atravessar neste momento das suas vidas porque tiveram que despender dinheiro para pagar os empréstimos com medo das penhoras, com medo das execuções, efetivamente. E o Banco de Portugal também não está a cumprir aqui as suas responsabilidades relativamente às pessoas indefesas que atuaram de boa fé. O Banco de Portugal não basta, não serve só para atuar em prol da banca privada. Longe disso, e foi isso que eu disse ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Os trabalhadores, os senhores e outros, não têm que estar inscritos no Centro de Responsabilidades do Banco de Portugal. Porque eu faço ideia, os problemas que têm tido relativamente junto de outras instituições financeiras, que não lhes vão conceder qualquer empréstimo. Portanto, a nossa posição é muito clara, para o Bloco de Esquerda. Para o Bloco de Esquerda, não deverão continuar inscritos, fechados, no Centro de Responsabilidades do Banco de Portugal. Isso deve ser anulado muito rapidamente. Por outro lado, o Banco BIC deverá anular, portanto, sentenças anteriores e daquelas que estão em andamento, de penhoras, de execuções, e também deverá devolver os montantes aos trabalhadores, aquilo que foi pago. É isso que se exige. É uma questão de justiça. Aliás, eu atrevo-me a dizer, isto é uma questão de direitos humanos. Que país é o nosso, afinal? Não temos um país só para defender os bancos privados, para defender as PPPs, para defender os poderosos. É necessário que as instituições deste país, nomeadamente o Banco de Portugal, também vejam aquilo que se passou e que é fruto de injustiça. Portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda exige é que seja reparada, de facto, esta injustiça, nos termos corretos, nos termos adequados, e que estes trabalhadores deixem de sofrer, deixem de ficar cada vez mais penalizados em relação à situação que atravessa neste momento. E eu só ia pedir desculpa, portanto, aos representantes dos trabalhadores, senhores e senhores deputados e ao senhor Presidente, eu vou ter que me ausentar, que estou aqui numa comissão de inquérito, mas naturalmente depois ouvirei também a gravação aqui desta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, senhora Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar os representantes dos ex-trabalhadores da Alicup, dar-lhes as boas-vindas aqui à Assembleia da República e dizer que é importante que possam vir a esta casa dizer de viva voz aquilo que se passa, porque muita gente não acredita simplesmente que isto pudesse ter acontecido e que esteja a acontecer. A primeira reação de muita gente quando toma conhecimento deste caso é de incredulidade. Não acreditam que isto possa ter acontecido no nosso país, possa ter acontecido no passado e que esteja a acontecer agora. Os problemas são antigos e não só são este problema que estamos a tratar hoje. Lembram-se, com certeza, ainda no tempo da Alicup, dos salários em atraso. Depois, posteriormente, quando já era o Grupo Nogueira que tinha a gestão, a dificuldade no pagamento das indemnizações, obrigando os trabalhadores a deslocarem-se à CEPA presencialmente, a recolherem mensalmente as suas indemnizações, um conjunto de problemas que o PCP tem acompanhado e também este problema que nos traz hoje especificamente aqui. E em 2012, com a aprovação e homologação do plano de insolvência, como foi dito aqui, desonerava completamente os trabalhadores, dizia, ficando os trabalhadores desonerados de quaisquer responsabilidades passadas, presentes e futuras. Portanto, com a aprovação e homologação deste plano de insolvência, o assunto, aparentemente, do nosso ponto de vista, estava resolvido e os trabalhadores não voltariam a ser molestados novamente com este assunto. E, portanto, foi com grande surpresa que vimos novamente em finais de 2018, desta vez o BIC, que resultou da privatização do BPN, novamente a voltar à carga e a tentar cobrar estas dívidas aos trabalhadores, ignorando todo o historial. E perante isto, só podemos dizer que não vale tudo. Não vale tudo na procura deste banco dos seus lucros. E não vale, em particular, ressuscitar todo este problema e tentar mais uma vez, e já passaram 11 anos desde a contração do empréstimo, tentar mais uma vez espremer os trabalhadores e tentar tirar o que for possível, fazendo-os pagar uma dívida que não é deles. Portanto, não vale tudo e, obviamente, para nós, queria-vos dizer isso com toda a clareza, só há um desenlace eticamente aceitável para este problema. Só há um desenlace eticamente aceitável, que é os trabalhadores serem completamente desonerados e definitivamente desonerados destas dívidas, e aqueles que proporções diversas, já foi aqui referido, com medo das penhoras, discussões, etc., vão, pagaram a dívida e esses serem reembolsados daquilo que já adiantaram. Para nós, este é o único desenlace que aceitamos, que é eticamente, que pode ser eticamente aceitável, que é a desoneração total e definitiva dos trabalhadores. Mas é importante que estejam aqui hoje, eu gostaria que pudessem, até para benefício de quem nos está a ouvir ou vai ouvir esta gravação, compreender exatamente o que se passou. E o pecado original teve naquele empréstimo em 2011, que nos relatassem detalhadamente como é que esse empréstimo surgiu, de quem foi a ideia, quem montou o esquema, que tipo de pressões, chantagens e coações foram feitas sobre os trabalhadores, dissessem aquilo que já nos disseram a nós em privado, numa reunião que tivemos há poucas semanas em Silves, que os trabalhadores foram ameaçados diretamente. Os primeiros, os que não assinassem, seriam os primeiros a ir para a rua. Portanto, a ameaça do desemprego e as circunstâncias, que nos relatassem as circunstâncias em que esse empréstimo foi concedido, quem foram os beneficiários desse empréstimo, para as pessoas poderem compreender que não são os trabalhadores, os ex-trabalhadores da Alicoop, que têm que pagar este empréstimo. E também gostaria que pudessem descrever aqui, para que as pessoas que ouçam depois desta gravação compreendam o que tem sido nos últimos meses a ação do BIC, porque o BPN já não existe, podemos pedir responsabilidades, mas ficam apenas, digamos, do ponto de vista académico, uma entidade que não existe, mas o BIC existe atualmente. E o que é que o BIC vos tem feito passar, ao conjunto de mais de 200 trabalhadores, nos últimos meses, e a forma como vos tem feito a vida negra, tentando, por todos os meios, eticamente até reprováveis, extorquir aos trabalhadores um dinheiro que corresponderia a essa dívida da qual os trabalhadores foram completamente desonerados pelo plano de insolvência em 2012. E é importante que este caso seja ouvido, tenha repercussões públicas, as pessoas compreendam exatamente o que é que estão a tentar ao longo destes anos todos e ainda estão a tentar fazer. Porque com o conhecimento desta situação, qualquer pessoa só pode ter aqui uma posição. Que estes trabalhadores não podem continuar a ser molestados. E era importante que esta mensagem chegasse também ao Banco BIC e à sua administração. Hoje mesmo discutimos aqui, já foi aqui referido por outros senhores deputados, que o presidente da Comissão Executiva do Banco BIC, convidado por esta comissão para vir cá, explicar o que é que anda a fazer e porquê, as motivações, olhos nos olhos, aliás, como vocês estão aqui, como esteve o governador, dizer, recusou-se e prefere enviar as respostas por escrito e adiar a sua presença nesta comissão. Isto também mostra que há da parte do BIC uma consciência de que eles não estão a atuar corretamente, mas é preciso que esse comportamento seja público, que toda a gente tenha conhecimento do que o Banco BIC anda a fazer, o que quer fazer aos trabalhadores, para que haja uma censura social a esta atuação deste banco, para que eles compreendam que têm que deixar de fazer o que estão a fazer, esquecer a cobrança dessa dívida aos trabalhadores e assumirem o compromisso de desonerar total e definitivamente os trabalhadores e reembolsar aqueles que, entretanto, por pressões já entregaram esse dinheiro indevidamente, têm direito a ser reembolsados. E é importante, e também esta audição e a vossa presença e aquilo que vocês vão dizer a seguir é muito importante para esclarecer a opinião pública e para servir de elemento de pressão muito grande sobre o Banco BIC para que eles deixem de atuar desta maneira, porque, mais uma vez digo, não vale tudo e isto estão a fazer com os trabalhadores é indecente e o Banco BIC tem que compreender isso, tem que merecer uma profunda censura social e o Parlamento, ao chamar-vos aqui e ao dar-vos a palavra para vocês poderem contar de viva voz o que aconteceu, também contribui para que essa censura social chegue ao Banco BIC e o Banco BIC deixe de fazer o que está a fazer. Mas apelo então que possam contar com detalhe aquilo que se passou ao longo dos últimos anos, em particular os últimos meses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É efetivamente, antes de passar a palavra aos membros da Comissão de Trabalhadores da Alicup. Nós que nesta comissão temos acompanhado o sistema bancário e, portanto, lançamos daqui injunções não só ao BIC como a todo o sistema bancário, porque o caricato de tudo aquilo que se passa, que se tem passado, é que há devedores na ordem dos 1.000 milhões e que não estão a ser, digamos, perseguidos, e depois encontramos situações desta natureza. Temos até o Presidente da Comissão de Acompanhamento da gestão do novo banco, que veio aqui dizer que a afirmação do Presidente da Comissão de Acompanhamento, e não nossa, que muitos desses grandes devedores não eram perseguidos, digamos assim, que não eram... não lhes era cobrado, não era apontado o dedo, não eram executados, precisamente por se tratar de pessoas mediáticas. Naturalmente que essas questões nós remetemos para o Banco de Portugal e acompanharemos também essas questões, e escusamos de usar de hipocrisia, mesmo no exercício de funções políticas e no exercício de quaisquer funções. O país sabe quais são esses devedores dos 1.000 milhões. E se o país sabe quais são esses devedores dos 1.000 milhões, também as administrações dos bancos sabem quais são, por maioria da razão, esses devedores de 1.000 milhões. Esta minha intervenção é apenas para acentuar o caricato desta questão, e também para acentuar o facto de foi com enorme espanto que eu me apercebi do que foi possível acontecer no país, costumamos chamar o país de Abril, nestas últimas décadas. É de facto extraordinário como foi possível acontecer aquilo que nos é relatado aqui relativamente à Alicup, e que terá acontecido a muitos outros, e que não chegaram a ter voz por alguma razão. E, portanto, isso que fica aqui bem acentuado. Eu vou então passar a palavra aos membros da Comissão de Trabalhadores da Alicup, começando pelo Sr. Luís Alves, é? Não sei. Sim. Como? Muito bem.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Um pouco mais.
Desculpe, antes de mais, obrigado pela oportunidade de nos receber. De facto, este é um tema mirambolesco, por tudo o que já foi aqui referido e que é amplamente conhecido de todos. Mas voltando aqui um bocadinho ao processo, a Alicup é uma grande empresa, a Sul, toda a gente sabe, chegou a empregar 600 e muitos funcionários, distribuídos por 70 supermercados, entre Algarve e Lisboa. E, finais de 2007, 2008, quando dá-se o início da crise, efetivamente a Alicup entrou em colapso. Colapso financeiro, porque não estava preparada para o crescimento, porque a moderna distribuição começou a aflorar, porque houve uma alteração na legislação no que concerne ao licenciamento da abertura de novas superfícies. Enfim, houve aqui uma série de fatores que levaram a que essa delipatização acontecesse. E então surge o BPN. Surge o BPN, porquê? Porque o BPN queria, um banco que tinha surgido há relativamente pouco tempo, queria entrar no negócio, queria entrar na nova distribuição, e percebeu que havia uma oportunidade para entrar no negócio e conhecer um pouco mais do negócio. E assim foi, entrou e começou a apoiar. Só que chegou um momento em que eles próprios também entenderam que chega, a participação deles tinha atingido o seu limite. E, portanto, estávamos ali perante uma situação que era: a Alicup não tem dinheiro para comprar mercadoria, a Alicup não tem dinheiro para vender, não tem mercadoria para vender, peço desculpa, sem isso não há retorno, não pode cumprir com os seus compromissos, não pode pagar a funcionários, portanto estávamos ali num beco sem saída. Posto todo este cenário, foi agendado pela administração da Alicup e pela administração do BPN, na pessoa do Dr. Oliveira Costa, porque foi decidido diretamente com ele, no gabinete dele, este plano que foi financiar a Aliclub através de um aumento de capital subscrito pelos funcionários. Ele tinha em mente que era capitalizar a Aliclub, fazer uma reestruturação e continuar com a Aliclub, porque entendia que havia viabilidade para isso. Só precisava de recursos para poder dar esses passos. Mas o BPN teve aqui uma ação, teve aqui uma segunda intenção, e nisso temos que ser concertivos e condenar aqui, desde logo aqui. O BPN, quando monta esta montagem, quando monta esta operação é aprovada por 3 milhões de euros. Eu vou repetir, esta operação é aprovada por 3 milhões de euros. O BPN começa a montar a operação de crédito junto dos trabalhadores e quando chega a 1 milhão e meio de euros, para. Deixou de pressionar? Deixou de deslocar-se às lojas para, respondendo à pergunta do Sr. Deputado, deixou de deslocar às lojas para recolher a assinatura dos funcionários, muitas vezes em circunstâncias que eram em cima de uma caixa de papelão. Ok? Não foi os funcionários que foram ao banco. O banco foi até com os funcionários, com a pressa de recolher assinaturas. Isto é que foi dito e fica registado. Portanto, isto não é normal, pois não? O que é que o banco tinha aqui em mente, que não nos disse a nós, provavelmente nem à administração? O banco queria receber o dinheiro que estava em descoberto na conta DO. Ok? O banco o que é que faz? Dá com uma mão e retira com outra. E mais, ficam aqui crucificadas 246 pessoas. Isto, meus amigos, desculpem lá, isto é criminoso. Nós ficamos honrados. E o banco retira o dinheiro e não viabiliza a empresa. Isto tem de ser dito. É simples e é frio, mas é verdade. Não sei, eu vou repetir. O banco tinha em falta na sua conta. Sr. Presidente, vou-lhe mostrar. Peço desculpa. Isto é a conta depois da ordem da Aliclub, BPN. Peço desculpa. Isto é a conta depois da ordem da Aliclub, titulada pela Aliclub, num extrato que é do mês de fevereiro. E a conta está devedora, como vê, no 1.479.000 euros. E sabe o que aconteceu imediatamente a seguir? Foi o crédito de subscrição dos funcionários no 1.391.000, por feito em duas trans, mais outra 300 e tal mil que está aqui. 347.000 euros. Ou seja, abriu. O banco, a partir do momento em que se tem a situação dele resolvida, acabou. E deixa crucificado 200 e tal pessoas. Ou seja, o banco é cómodo. O risco não está concentrado numa empresa, onde já por si só ela está numa situação débil, aquilo eu conheço perfeitamente, e fica disperso em 243 pessoas. Mais. Eu digo mais, estes contratos, nós devemos pedir a nulidade destes contratos. Porque, em condições normais, de outros nós já fizemos créditos, isto não se passa. O banco, a única coisa que teve e que pediu foi a cópia do bilhete de identidade, na altura não sei se já havia CC, mas acho que não. Mais nada. O banco não faz uma avaliação prévia das condições que o funcionário tem ou não para poder cumprir com as suas responsabilidades. O banco não pede a assinatura do cônjuge. O banco não teve o cuidado de, em caso de encerramento da empresa, qual era a situação que ficava dos funcionários. Há aqui uma questão social que não foi tida em conta. Portanto, há aqui um conjunto de situações que, em de todo, não são normais. O banco não teve o mesmo comportamento com a empresa quando concedeu os primeiros créditos, que exigiu análise de risco. Aqui não. Aqui quis salvaguardar-se. Portanto, sejamos claros, o banco não quis ajudar a empresa, o banco não quis reestruturar. O banco quis foi salvaguardar-se a si próprio. Tenho aqui também algures, peço desculpa, que lhe posso mostrar. Isto é a decisão do parecer do aumento de capital, onde tem aqui 3.340.000 euros. 10 anos, isto é a taxa, tal irado e as condições, foi aprovado. Está aqui. Foi aprovado 3.340.000 euros. Onde é que estava a vontade do banco em viabilizar? Quando chegou a 1.500.000 euros, parou. Mas nós, funcionários, é que ficamos com ónus. Até hoje. Isto passa-se em 2008. Claro que sim. Isto passa-se em 2008. De lá para cá, e pronto, isto, facilmente podemos perceber que o banco não se preocupa minimamente em viabilizar a empresa e salvaguardar a posição dos funcionários, não é? Portanto, isto importa ser referido. E importa referir outra coisa que não tem sido muito referenciada e que é uma preocupação nossa. Nós estamos a falar em 246 pessoas, mas ao mesmo tempo estamos a falar em 246 famílias. E ao mesmo tempo estamos a falar de cerca de 1000 pessoas que estão aqui a ser, desculpem-me o termo, enxovalhadas na praça pública, porque eles próprios têm responsabilidades todos os dias, há uma incerteza sobre a sua vida, estão inibidos junto ao Banco de Portugal. Ou seja, isto é violento. Eu tenho colegas meus a chorarem, querem fazer um crédito para comprar colegas, para comprar um frigorífico e não podem. Ou seja, isto não tem valor. Há aqui donos morais de uma imensidão. Há aqui uma série de custos inerentes aqui que não estão a ser valorizados, que são de valor superior à própria ação que estamos aqui a falar. Senhores deputados, têm noção do que isto, da dimensão disto?
Só interromper para formular a pergunta que já foi feita, os senhores têm advogado?
Não, nós não temos advogados. Nós não temos advogado, queremos pedir ajuda, queremos que nos ajudem. Aliás, esperamos, nós os quatro, espero os nossos colegas, espero a região e o país, que os senhores deputados ajudem a resolver esta questão. Porque isto é uma questão que vai muito além da região, isto é uma questão nacional, isto é uma questão de bom senso, isto é uma questão de sobrevivência, como dizia há pouco, isto é uma questão de direitos humanos. Nós vamos onde é que for preciso. Nós vamos para aqui, nós vamos pôr uma ação, nós vamos pôr o Tribunal Europeu, seja onde for, no limite até o Estado é posto em causa. Onde é que está, quem é que representa, quem é que defende a lei neste país? Vem a pedir credibilidade. Quer é que nós acreditamos? Temos aqui uma sentença que transitou em julgado, que faz lei, digamos assim, não é? E que ninguém a respeita. Esta sentença, desculpe lá, Sr. Deputado Cristóvão Norte, não precisa de ser clarificada. Esta sentença já foi clarificada em 2012. Em termos precisamente inequívocos. Não é? Qualquer um, não tem qualquer dúvida, a esse respeito, ao ler esta sentença, facilmente se conclui que existe uma total desoneração dos trabalhadores. Certo? Portanto, tanto assim é, voltando um bocadinho atrás, quando o banco, em março de 2013, a sentença é homologada, imediatamente a seguir, o que é que o banco faz? E bem, liquida os nossos empréstimos. Sr. Presidente, eu vou-lhe mostrar, isto não é uma anedota, isto é uma verdade. Tenho aqui o extrato meu, de conta, minha conta de empréstimo, e eu quero que me explique se isto, estamos num país de... Isto é a minha conta de empréstimo, onde eu subscrevi 12 mil euros de capital. Em 2013, após a homologação do plano, o Banco IBM faz uma coisa simples, que é isto. Liquida, como vê, tudo no mesmo dia. Liquida todas as prestações vencidas. Ok? Como estavam todas em dívida, ele fez o processamento de todas elas e expôs aqui no extrato. Isto é um extrato da conta de empréstimo. Ok? Chegamos ao fim e ficou em dívida um valor de 6.821. Mas o banco, por homologação e de acordo com o que está no plano, liquida o meu crédito de patrimonialidade. Eu, a partir deste momento, fiquei a dever zero, tinha aqui um extrato do banco. Senhores deputados, eu devo zero. E agora estou a ser executado. Expliquem-me qual é a lógica. Que país é que temos? E todos somos responsáveis. Nós somos, porque inicialmente o fizemos. Mas nós todos também somos. Agora, pergunto, o que é que nós fazemos perante isto? Ou seja, peço desculpa.
Eu só queria interrompê-lo para perguntar com precisão como é que foi a abordagem que foi feita, porque aquilo que aqui está a ser dito fica gravado, fica para a memória futura e para a memória presente e para conhecimento de todos. Como é que foi a abordagem? Quem fez a abordagem? Nomes em cima da mesa.
Sim, a abordagem, quando nos foi apresentado pelo nosso Presidente do Conselho de Administração da altura, ou para a Administração da altura, por Dr. José António, que entretanto infelizmente faleceu, numa reunião onde foi apresentado este plano como sendo a salvação da empresa, no sentido em que ia permitir termos novamente liquidez para repor o normal funcionamento da empresa, repor as normais relações com os nossos stakeholders e isso permitir ter, enfim, uma reestruturação que permitisse continuar a empresa.
Mas ficariam com participações na empresa?
Nós, esta ação de aumento de capital foi feita da seguinte forma. Nós, funcionários, subscrevíamos ações de uma sociedade chamada Urbisul. Uhum. E porquê? Porque, se não sabe, explico, uma cooperativa em assembleia, em sede de assembleia, cada cabeça é um voto.
Uhum.
Okay? Sim. Se nós entrássemos todos para o aumento de capital, significa que 246 pessoas tinham o poder da cooperativa e que decidiam. Então, foi feito um aumento de capital numa sociedade anónima e ela é que entra no aumento de capital, ela é que entra na cooperativa. Significa que se tem um direito a um voto. Dá aqui um desequilíbrio desproporcional das posições. Mas, para falar um bocadinho melhor sobre essa dita reunião, onde foi aqui falado alguns já do avião, o famoso avião, eu vou convidar aqui o meu colega Luís Bandarra, porque o Luís era supervisor. E ele também sofria pressão para resolver, porque ele tinha a seu cargo também pessoas. Portanto, ele relata também aqui um bocadinho o que se passou. Vou passar a palavra.
Muito bem.
Ora então, boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde aos senhores deputados. Obrigado por nos terem recebido e pela forma calorosa também como nos souberam defender na última audição, o Governador do Banco de Portugal. Esta exposição que o Luís aqui já fez, portanto, ao fim e ao cabo, conta aqui basicamente toda a história das 246 famílias da região do Algarve, que efetivamente estão a passar as passinhas do Algarve. É uma frase nossa dos algraveus. E esta questão que o Luís aqui falou resume-se a isso. As pessoas que trabalhavam no grupo na altura e atendendo à crise que o país vinha a atravessar, foi-lhes dito: nós estamos sem mercadoria nas lojas, precisamos fazer uma operação financeira de forma a garantir mercadoria para as lojas. E foi isto que foi transmitido às pessoas na altura. Ou seja, os colaboradores, eu fazia a zona de Portimão, era supervisor das lojas da zona de Portimão até Lagoa, e aquilo que me foi transmitido na altura para a administração foi: epá, digam lá aos colaboradores que se não assinarem os empréstimos, epá, o avião vai lá em cima, vai voando, e se não cooperarem, são os primeiros a saltar do avião cá para baixo, sem paraquedas. Obviamente, para bom entendedor, meia palavra basta. E nós, em parte, supervisores,
nós éramos... Eu peço desculpa interromper. Essa expressão foi utilizada por quem?
Pelo presidente da empresa, que infelizmente já faleceu, uhum. Mas que causou grande receio junto de toda a massa trabalhadora. Ou seja, país em crise, desemprego, as pessoas viram-se ali confrontadas com os atrasos nos vencimentos, com situações da vida particular de cada um para cumprir junto dos bancos, com empréstimos e a faixa etária. E as pessoas pensaram: epá, é aqui a nossa boia de salvação. Se nos estão aqui a pedir a nossa assinatura para contrair um empréstimo, para comprar mercadoria, para revitalizar a empresa, então grande parte das pessoas foi atrás desta situação. E grande parte, e quero aqui testemunhar isso, grande parte dos contratos foram basicamente assinados em cima de paletes nos armazéns das lojas. O que isto é, não lembra a ninguém. Quer dizer, aparecia alguém do BPN com uma pastinha debaixo do braço: olha, mandaram-nos vir aqui, faz favor, senhor fulano, assine lá aqui. E a pessoa assinava de cruz. E grande parte, senhores deputados, isto é que é grave, grande parte dos documentos eram em branco. Agora, atendendo, e acho que os senhores deputados vão compreender, grande parte dos colaboradores da empresa eram pessoas que não eram muito letradas. Portanto, eram pessoas humildes, da nossa região, que trabalhavam atrás de um balcão, que trabalhavam atrás de uma caixa registadora, que trabalhavam num armazém, que faziam reposição, de pouca cultura em termos de educação. Epá, e foram levados um pouco nesta situação que, para mim e para todos os meus colegas, isto foi um drama, isto está a ser um drama. O que eu acho, na minha opinião, foi que todo este processo Acho que ninguém estava à espera que os trabalhadores no Algarve, passados estes anos todos, se unissem. Nós, enquanto massa trabalhadora da Ejalicup, conseguimos aqui num prazo muito curto reunimos aqui um conjunto de pessoas, das 246 conseguimos fazer uma reunião com 150, conseguimos resgastar 150 colegas, que em grande força criamos aqui sinergias de forma a pormos o país a falar da Alicup e a falar deste problema. E acho que, modesta parte, acho que conseguimos. Acho que este grupo conseguiu esse milagre e hoje estamos aqui na Assembleia da República a falar de um problema que aflige 246 famílias, não são 246 funcionários, atrás de cada trabalhador está uma família em grandes dificuldades e nós o que vos pedimos à Nação, ao Governo, à Assembleia da República, aos nossos deputados, aqueles que foram eleitos no Algarve, e desde já agradeci aqui no início e vou agradecer de novo, têm feito um trabalho excelente no apoio, independentemente da sua cor partidária, que aqui não se fala em partidos, fala-se de um grande apoio que deram, efetivamente, a estas 246 famílias no Algarve. Agora, nós o que queremos, efetivamente, é ficar desonerados deste encargo. E por isso, pedíamos, porque a dívida não é nossa. A dívida que nunca foi nossa. Nós fomos supostamente enganados. Não sei se o termo será o mais adequado, mas supostamente fomos aqui enganados. Efetivamente, fomos aqui explorados e agora estamos a pagar uma fatura pesada. Eu pessoalmente já passei situações complicadas. Aliás, o Sr. Deputado Luís Graça sabe que na altura, e eu já agora sou uma à parte, eu durante 20 anos fui autarca de freguesia. Fui presidente de junta lá da minha freguesia, no Algarve. Concretamente da Vila de Odiás, e não nem tinha meio tempo, nem tinha tempo inteiro. Quer dizer, tinha lá os 246 euros que nós ganhamos, que é uma espécie de senha de presença, por mês, e ficando ali, fomos ali quase 3 anos desempregados, e eu vivia com esses 246 euros. Já falo da minha pessoa, dou aqui o meu exemplo. Eu era presidente de junta, em que toda a gente me batia à porta a pedir ajuda, e eu vivia com 246 euros, caros senhores deputados. E isto é replicado agora para as 246 pessoas da região. Portanto, é só para termos aqui noção, efetivamente, do drama social que, durante estes anos, aconteceu na região Algarvia. E, felizmente, nós conseguimos aqui unir este grupo de pessoas, e toda a gente está a aderir. Estamos a tentar contactar empresas, associações, municípios. Estamos a contar também com a colaboração em força da AMAL, para nos dar ali um apoio de peso, de forma a conseguirmos os nossos intentos. E os intentos, efetivamente, é ficarmos desonerados deste pesadelo. Desculpem lá usar este termo.
Porque há aqui uma questão que queremos frisar e reforçar. Nós não estamos a pedir o perdão da dívida, como alguém já falou nisto, e que isto fique bem claro. Nós não queremos, aliás, seria até abusivo da nossa parte pedir o perdão a uma coisa que não é nossa. Na verdade, o que nós pretendemos é que o banco vai reclamar este crédito junto de quem foi constituído neste plano. Agora, o problema está, e o que está por trás disto, é que o banco percebeu que na insolvência não vai receber nada. E o banco, percebendo isto, veio para cima de nós, trabalhadores, que já estamos livres disto. Aliás, nós desde 2013 a 2018 não existimos. Nem tínhamos que existir, isto já não era nosso. Porquê que agora voltaram-se outra vez contra nós? Quando nós devemos zero, eu mostrei-lhe nenhum extrato, eu devo zero. Vão preencher uma livrança de execução com que valor? Expliquem-me. Pois vocês não sabem, nós também não compreendemos. E quem deveria responder? Hoje não vem cá.
Mas liga o microfone, por favor.
Portanto, isto é qualquer coisa que é inqualificável. E é esta lei que nós temos, quando todos os dias vimos. Ainda há pouco tempo, perdões de milhões a toda a gente fica a dever, não paga, e nós, trabalhadores, que queremos e quisemos na altura, em função do que nos foi apresentado, viabilizar uma empresa, salvaguardar os nossos trabalhos e o nosso trabalho e dos nossos 600 colegas, hoje estamos perante este drama. E num processo de uma insolvência de 80 milhões de euros, sabe, Sr. Presidente, qual é a única pessoa que está a ser crucificada para pagar?
Os ex-trabalhadores da Alicup.
Nem os créditos laborais recebemos, os fornecedores não recebem, os bancos, que são criadores comuns, como este, já perceberam que não recebem, e estão a buscar nós, com a bandeira na mão e a corda ao pescoço. Portanto, ajudem-nos, nós não temos advogado, nós somos pessoas simples, como já perceberam, queremos, e somos, isto é uma injustiça do tamanho, o que se está aqui a passar. Apelo à vossa sensibilidade por isto. Por favor, não nos deixem de ajudar. Acho que isto é um caso inédito, não sei se conhecem, nós não conhecemos mais desta dimensão e nestas circunstâncias. Portanto, isto tem de ser dito mais que uma vez, temos de alertar e vamos chegar a todo lado. Nós não vamos ficar de braços cruzados. O banco, verdade seja dita, e fazer aqui um parênteses, o banco, nos últimos 2 meses, desde que nós fomos falar com o banco assumiu aqui 3 ou 4 passos e que realmente os fez. E isso também não queremos deixar de o dizer. O banco comprometeu-se a suspender todos os processos executivos e fê-lo. O banco comprometeu-se a não voltar a esse tema enquanto a ação declarativa não estiver resolvida, verificada. Neste momento está suspenso. O banco comprometeu-se a retirar as pessoas da CRC. Ontem tive uma chamada a confirmar que isso está feito. Agora, nós entendemos que é pouco. Nós queremos que o banco retire a ação, dê por nula a ação e que venha a reclamar esse crédito junto da empresa que foi constituída para dar viabilidade. E foi, está no plano, foi homologado, fez-se ali. Se assim não for, para que é que serve ali neste país? Deixo esta pergunta. Peço mais uma vez que nos deputados desta República que nos ajudem. Porque nós queremos, muito sinceramente, dizer aos nossos colegas, à nossa região, ao nosso país, que acreditamos no país, acreditamos na lei e acreditamos que, com a vossa ajuda, vamos conseguir resolver isto. Não sei se os meus colegas querem também dizer alguma coisa. Senhores deputados, querem tirar mais alguma dúvida?
O meu nome é Paulo Martins.
Paulo Martins.
Eu trabalhava também na Alicub. Fui também pressionada a subscrever este empréstimo. Na altura que assinei, é muito caricato, porque eu já sabia que ia sair da empresa. E isso aconteceu 3 ou 4 meses depois. Mas também sabia que estava no contrato assinado entre nós e a Alicub que, a partir do momento que se deixasse de ter vínculo laboral com a empresa, não fazia sentido ser sócio desta Urbisul, que seria acionista ou cooperante da Alicub. E então também estava confiante que, a partir do momento que eu decidisse a minha vida, sairia da Alicub e seria ressarcido deste valor e deixava de ser sócio de uma coisa que já não me interessava, segui caminho para outro lado e isso não aconteceu. Nunca conheci nenhum funcionário do BPN, nunca nenhum funcionário do BPN veio ter comigo para assinar os documentos. Eu a que assinei, aliás, os da Alicub não viram os funcionários. Assinamos, os documentos apareciam lá, aquilo era tão rápido, que eram créditos em massa. Era uma fábrica, até as próprias agências do Algarve não estavam habituadas a tantos créditos numa semana, aquilo era uma coisa louca. Só conheci o meu gestor de conta passados 3, 4 anos, nunca tive nenhum contacto com o banco. O dinheiro foi, era pago todos os meses pela empresa, essa depois a Alicub deixou de pagar. Na altura, e depois eu comecei a pagar já no grupo, na altura da ENF, para não ficar com o valor do Banco de Portugal, e fui ressarcido com esse valor. Depois disso, recebemos as tais declarações a dizer que nós já não devemos nada, encerraram-nos as nossas contas e o Banco Eurobic já abriu contas nos nossos nomes. O Eurobic, eu agora tenho uma conta no Eurobic, em meu nome, sem a minha assinatura.
Se ainda paga a comissão.
Espera. Eu tenho, pois... Eu tenho uma conta do Eurobic em meu nome, já pedi as cópias dos documentos de assinatura, não me dão, pedi extratos da minha conta de crédito da altura em que o Luís Alves tem um extrato e não me dão, nessas datas não me dão. Tenho, por engano, por lapso, fiz uma transferência da minha conta pessoal para essa conta nova que descobri que tinha no Eurobic. Está lá, não foi penhorado esse valor, está lá. Fui uma agência para tentar levantar o dinheiro porque por lá fizesse transferência, não me deixam levantar o dinheiro. Só podemos falar acerca destas contas com a doutora Ana Gouveia do Eurobic, com a administração do Eurobic. Parece que há um regulamento interno para tratar deste assunto, porque as pessoas têm que ter formação, porque é um assunto tão caricato que as pessoas que estão nas agências do Algarve não têm formação para isto. E então há um formulário, um questionário, uma nota, um memorando da empresa para ajudar os funcionários a tratarem deste assunto, porque isto é tão caricato. Senão não estávamos aqui todos a perder tempo, e não estamos aqui a perder tempo. Só parece que a administração do banco, que tem realmente... Aliás, eles deviam ir trabalhar para os outros bancos. Esta administração devia ir para o BPI, para o BCP, para a Caixa, porque os outros não cobram aquilo que têm que cobrar. E estes querem cobrar aquilo que não têm que cobrar. Tenho dito. Obrigado.
Sr. Deputado Conceição,
se me deixar, eu acho que este caso é assim. As pessoas, os senhores estão todos de boa fé, estavam todos em estado, acederam a uma situação em estado de necessidade, porque eram os postos de trabalho e as vossas famílias que estavam em causa, mas o facto de não terem advogado não vos aproveita nada, e o facto do banco ter decidido suspender as execuções pode ser um ato de boa vontade temporária, porque a qualquer momento ele pode ser retomado. E, portanto, ficar assim não vos ajuda. E eu queria deixar aqui um alerta de uma coisa que devem fazer, que é recorrer à senhora Provedora de Justiça.
E ela própria... Sr. Deputada, deixe-me só interrompê-la brevemente, até para dar aqui uma justificação, que vou dar sem... Compromisso, é um compromisso que é assumido por esta Comissão, que recolhemos agora algumas informações, designadamente a questão de haver um regulamento interno, é um documento que nós podemos pedir para nos ser facultado, falou-nos da pessoa responsável pelas contas que foram abertas sem a assinatura das pessoas, há uma série de informações que nós podemos pedir desde já ao banco e até chamar esta senhora, qual foi o nome que me
deu? Ana Gouveia, esta Ana declaração Gouveia. Emitida pelo banco, assinada pelo gerente do banco e o subgerente do banco, foi assinada com que indicação? Por autoria própria, por autoria da administração, do recuperação de crédito, qual foi?
E podemos ficar com uma
claro
cópia
sim, claro sim, claro que sim, com tudo. Claro que sim.
Eu, de qualquer forma, agora serei substituída pelo Sr. Deputado Carlos Silva e essas, o que pudermos fotocopiar, depois desencadeamos um conjunto de contactos e de consultas e vamos conseguir também que o Presidente do BIC aqui venha ou que se faça representar. Sr. Deputado, então, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria prosseguir no sentido de poder dar alguma ajuda, no sentido de começarem a fazer algum caminho, porque, apesar de tudo, há coisas que é preciso atalhar. Que é assim, eu só precisava de saber a data em que lhe cancelaram, portanto, a dívida, qual foi a decisão do Tribunal que permitiu que o banco tomasse a decisão de lhe cancelar a existência da dívida, só para ver onde é que temos que ir buscar o processo. A data, qual é o banco que lhe... 2013. E a data da sentença? Tem a data da sentença? Isto é só para os localizar, porque qual é o banco que lhe cancela? É a Caixa Geral de Depósitos? Ou é o... Em 2013 já é o BIC que vos cancela a dívida. Ok. Mas há uma coisa... Não, mas há uma coisa que é anterior e que não pode deixar de ser conhecida. Porque é assim, quem vende é a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos vende ao BIC... Sim, o BPN. Desculpa, o BPN foi nacionalizado. Foi entregue à Caixa Geral de Depósitos. E é a Caixa Geral de Depósitos... Desculpa, eu... E a Caixa Geral de Depósitos que vende ao BIC. Portanto, é preciso saber exatamente em que condições, porque o problema não é no BIC, o problema é anterior, é na Caixa Geral de Depósitos. Como é que foi feita a transação relativamente a estes créditos e qual foi... É preciso ir um bocadinho mais atrás. Eu peço imensa desculpa, mas isto não é o que parece. Isto tem direito, não é o que parece, é aquilo que tem que ser. Portanto, é preciso ir à Caixa Geral de Depósitos perceber como é que ela fez a alienação deste crédito sobre os trabalhadores. E Os senhores não podem estar sem advogado, mas se estiverem sobre a tutela e o patrocínio da Provedoria de Justiça, ela vai, os senhores têm que ir num litisconsórcio. Litisconsórcio é reunirem-se para defender o vosso direito em conjunto, não pode ser um individualmente. Os senhores têm que ir num litisconsórcio necessário para defender o vosso direito. E estando sobre o manto da Provedoria de Justiça, eles vão indicar-vos o modo dos senhores terem advogado sem terem custos com ele. Portanto, isto é base e têm que ir à Caixa Geral de Depósitos, mas têm que dar esses dados, fazer uma espécie de memorando. Na data X aconteceu isto, na data Y aconteceu isto, na data Z aconteceu isto. É público que foi a Caixa Geral de Depósitos que vendeu ao BIC os créditos que recebeu no âmbito do BPN. E, portanto, a Caixa Geral de Depósitos tem que explicar quais eram os encargos honorados e porque é que não lhes devolveu. Se ainda não tinha decisão nessa altura, fez transitar. E, portanto, tudo isto tem que ser escalpelizado, mas sobre a batuta...
A sentença posterior em 2012... A Caixa apenas assegurou a gestão, os créditos não passaram para a Caixa,
mas...
Vamos tentar não... Não destabilizar
BPN,
a comissão que estava a correr bem.
Sr. Presidente, mas está-se a misturar aqui a Caixa Geral de Depósitos como se a Caixa tivesse alguma coisa a ver com isto. Os créditos foram concedidos pelo BPN, o BPN, depois de privatizado, manteve-se como um banco independente, apesar da gestão ser assegurada pela Caixa, e depois foi privatizado e entregue, e transformado em BIC. Portanto, a Caixa nunca teve estes créditos, os créditos eram do BPN e depois passaram para o BIC.
Vamos tentar, eu vou dar a palavra,
tudo, não é?
Peço desculpa, senhores deputados,
já estamos a meter
eu
a
passarei a assegurar a condução dos trabalhos, darei a palavra de forma civilizada a todos que pedirem a palavra, não temos limites de tempo, o que é importante é darmos um contributo válido àquilo que são os pedidos feitos pela Comissão de Trabalhadores da Alicup, no sentido de os ajudarmos a resolver isto. Eu penso que não vale a pena elaborarmos sobre teses. Foi um bom contributo da deputada Conceição Bessa Ruão, porque na realidade houve aqui pelo meio uma nacionalização do BPN. Eu recordo-me que a gestão desses ativos foi assegurada pela administração da Caixa Geral de Depósitos, mas o deputado Paulo Sá também pode ter alguma razão na medida em que o Banco BPN se manteve com uma gestão independente, embora assegurada pelos administradores da Caixa. Mas, de qualquer forma, portanto, pode ser uma pista e, portanto, tudo ok. Agora, não valerá a pena continuarmos aqui a lançar pistas que depois ainda vão atrapalhar mais esta questão. Mais data? Algum dos senhores deputados quer usar da palavra?
Em que data?
Depois daria depois a palavra a mais algum dos senhores deputados sobre esta situação anterior quer usar da palavra? Não querendo, eu passaria então aos senhores da Comissão de Trabalhadores da Alicup para colocarem algumas questões que eventualmente depois destas questões suscitadas, portanto, tenham para colocar.
Então, sobre este tema que a deputada levantou, sobre o tema, é um bom tema, mas penso que essa operação se passa a posteriori. Ou seja, este plano já é posterior à venda da Caixa. No limite, podíamos perceber se eles ficariam no par valor ou passariam para o BIC. Mas, como eram créditos garantidos, provavelmente eles passaram, porque eram créditos bons, entre aspas.
Nada mais havendo a colocar, dou por terminada esta audição, desejando mais uma vez, em nome da Comissão, que o assunto se resolva e que a contento de todos os trabalhadores, naturalmente. Muito obrigado.